Boa tarde, gente. Vamos ao nosso segundo podcast da semana, né? Hoje a gente separou um tema bem legal, que é a dificuldade da maioria de como iniciar nas vendas na confeitaria.
No primeiro podcast, Lari, você contou um pouquinho pro pessoal sobre como você começou nas vendas e tudo mais. Você comentou com quanto dinheiro você começou, né? Inclusive, eu te separei depois um pedacinho de um vídeo, não, acho que foi de uma das lives que a gente fez durante o curso gratuito, eu postei, tem esse vídeo da Lari falando com quanto ela começou. Mas resume aí de novo, como é que foi que você começou na confeitaria, que você começou a vender? Você já sabia fazer bolo? Você já tinha trabalhado com comida? O que que você fazia na época?
Bom, eu não sabia fazer bolo. Aliás, eu sabia fazer bolo assim, né? Muito o básico do básico, porque eu fazia muito para a família, para os amigos, mas eu não tinha noção nenhuma de venda. Então, foi uma caminhada ali bem, enfim, no mar nas ondas, vamos um exemplo. E eu comecei com R$ 50. A minha mãe deu a ideia, eu pedi para ela emprestado porque eu não tinha dinheiro. Falei, vou fazer uns testes de degustação, fiz três bolos e comecei com R$ 50. Produzi um bolo de laranja, um de cenoura com chocolate e um de fubá com goiabada. E levei no meu antigo trabalho e lá o pessoal levei para degustação e lá o pessoal experimentou e gostou e encomendou. No começo era muito difícil porque eu não tinha noção nenhuma de precificar, não tinha noção nenhuma de onde que eu poderia vender. Eu simplesmente fiz e levei. Eu lembro que na época eu dei muito murro em ponta de faca porque eu precificava tudo errado. Eu não tinha noção das coisas que eu tenho hoje em relação a empreendedorismo, né? Eu não levava tão a sério o meu negócio como eu levo hoje, por mais que mesmo que trabalhando em casa, né? Que nem eu sempre falo da importância das pessoas levarem a sério, mesmo que trabalhem em casa, em uma escala menor. Então eu não tinha essa noção, eu simplesmente produzia. Eu lembro que na época, quando eu comecei a pesquisar e a estudar, eu fui ver o quão eu trabalhava errado, porque tinha bolos que eu não ganhava R$ 2, R$ 3 de lucro. E
Pagava para trabalhar, né?
pagava para
Basicamente.
trabalhar, praticamente. E aquilo, eu vendi um bolo grande na época. Hoje eu vejo as meninas, eu fico horrorizada quando eu vejo alguém falando que tá vendendo um bolo por R$ 10. Eu vendi um bolo grande por 12. Meu Deus. E aí, claro que eu vejo essa pessoa e falo, nossa, ela tá no processo que eu passei lá no começo. E com o tempo, eu fui buscando, buscando, buscando conhecimento, fui pesquisando, fui estudando, mesmo a internet sendo tão limitada para esses assuntos, que ninguém fala para a gente como que a gente deve vender. Naquela época, ainda em 2013, hoje a gente tem uma quantidade de conteúdo, de vídeos, de confeiteiras que ainda ajuda a gente bastante com isso, mas naquela época eu pelejei, pelejei para depois eu conseguir estabelecer e também viver da confeitaria. Viver apenas da confeitaria demorou bastante tempo ainda, demorou quase 4 anos.
Mas dá para viver de bolo?
Com certeza, dá para viver. Hoje dá para viver dependendo muito da forma como você trabalha. É claro, né, gente, que todo local, todo empreendedor só consegue manter aquele no, só consegue se manter no mercado de trabalho se ele tem algo a mais a oferecer do que apenas um produto. Pessoas já não vêm mais pelo produto apenas, né? Uns anos atrás era muito fácil de se vender, era só você anunciar. Lembra na época de classificado? Você queria, se você buscasse, se você precisasse de um serviço qualquer, você buscava nos classificados. Você queria comprar carro? Olha nos classificados. Queria alugar casa? Olha nos classificados. Quer comprar, procurar emprego? Enfim, era tudo assim. Então era muito fácil de se vender. Hoje já não. Hoje só consegue se manter realmente quem tem algo a mais ali a ofertar.
Isso tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom também, né? Querendo ou não, a internet deu oportunidade para as pessoas fazerem coisas diferentes. E até iniciativas como essa que a gente está fazendo aqui, esse podcast, até hoje eu não vi nada desse tipo. É justamente um dos motivos, né, Lari, que a gente pensou em
Daqui a
fazer esse
gente
projeto,
pensou.
de ter uma conversa mais longa, ponto a ponto. Então, que nem hoje a gente está falando sobre como iniciar nas vendas, mas depois toda semana vai saindo um. Agora, falando um pouco assim de investimento, né? Você falou que começou com R$50. Você acha que existe um valor mínimo ou um valor ideal? Por exemplo, se eu tivesse R$1.000 hoje e falar assim, ó, eu quero começar a vender bolo. Você acha que vale a pena eu pegar esses R$1.000 e produzir R$1.000 de bolo e meter a cara para vender?
Se tiver onde vender, onde oferecer, ok, porque produção é muito fácil. É muito relativo, né, a gente falar qual que é o valor ideal para começar. Dá para começar com R$50, assim como dá para começar com R$1.000. É claro que se você tiver um valor maior para começar, estuda algumas formas para você começar com muita sabedoria. Não adianta nada ir lá produzir R$1.000 de bolo e aí, você vai fazer o que com esse bolo? Para quem que você vai vender depois? Você já tem já uma estratégia montada certinha? Onde você tem que vender? Para onde você pode vender, oferecer? Porque o que mais acontece é depois as frustrações de as pessoas ficarem tão empolgadas no negócio, elas vão lá e produzem, mas depois elas não têm para quem oferecer. Então é muito mais fácil você, se você tiver uma quantidade ok para começar, mas começa devagar, estude uma estratégia de onde você pode oferecer, coloque, faça uma planilha, bom, vou oferecer em tais locais, veja com amigos as possibilidades, pegue mais por encomendas, faça algumas prontas entregas, ok, mas pegue mais na segurança, principalmente no começo, para depois não vir aquelas frustrações, né? E aí você também acabar perdendo dinheiro com isso.
Porque isso pode acontecer muito, né? Eu acho que é muito importante em tudo que a gente faz na vida administrar nossas expectativas em relação. Você
Exatamente.
tem que saber onde você está se metendo, né? Você quer começar a vender bolo? Você vai enfiar a cara na internet? O que tem de discurso motivacional furado por aí não
É
cabe
como ganhar
nos populares.
R$5.000 por mês.
Não,
Produza
essa é
10
clássica.
bolos, sei lá. Como ganhar R$5.000 por mês vendendo não sei quantos bolos. E aí, é muito fácil. Você compra um curso desse, tá lá, trocentas mil receitas. A maioria dos meus cursos tem muitas receitas que vocês podem, mas e aí, onde vocês vão vender?
Então, né?
É
Porque
isso que
essa
ninguém
parte,
conta,
essa
né?
promessa, ela é meio furada, né? A galera promete como faturar R$5.000 por mês, mas não coloca extrato bancário de ninguém que fez o
Não,
curso
não
lá, né?
coloca. E essa
Ninguém tira
semana.
print da conta do banco lá, ó, 5 mil aqui, ó, de 10 pessoas que comprou meu curso
E
e
essa
coloca isso.
semana eu e o Will fez uma estratégia de vendas de como a gente fez baseado mais ou menos nisso. Bom, já que essas pessoas prometem, né, a maioria dos cursos, R$5.000 por mês. Vamos fazer os cálculos de quanto a gente tem que produzir, por quanto a gente tem que vender, quantas pessoas, talvez, estabelecimento, enfim, a gente teria que fornecer o nosso produto
Tipo,
para
seria
se
possível, né?
seria
Tipo.
possível para a gente ganhar R$5.000 por mês. E olha, gente.
Assim, é possível.
É.
É possível. Mas dizer para vocês que é fácil, não é. Que é viável também, não é.
É.
Mas a gente tá testando aí umas estratégias e a gente vai passar os
Vai
bastidores para
passar depois os
vocês.
bastidores para vocês irem acompanhando.
Fazendo de verdade, viu? E nós vamos dizer o que que deu certo, o que que deu errado, o que que foi a nossa projeção, o que que foi que aconteceu de verdade. Então, nós vamos passar esse beabá do que a gente está fazendo por aqui depois, quando isso já tiver um pouquinho mais avançado.
É isso.
Então, assim, né? Você tem muito dinheiro? Vai com calma, coloca um pouquinho de cada vez no seu negócio, guarda um pouco.
Estuda sobre o seu nicho, o que que você quer, com o que você quer vender, porque não adianta nada também você ver trocentas mil ideias e você quiser fazer todas para quem está iniciando. Então, comece aos poucos, estude o que você quer fazer realmente. Ai, que a confeitaria, né, ela expande para tantas possibilidades e é importante a gente definir o nosso nicho. Né? Então, eu quero vender bolos caseirinhos. Ótimo, então venda bolos caseirinhos. Mas como você quer vender? Eu quero vender em formas, enfim, convencionais, quero vender em formas de bolo inglês. Enfim, estuda todas as possibilidades, porque você precisa estabelecer o seu nicho, para estabelecer o que que você realmente quer ofertar para a pessoa, para depois não virar aquela confusão, né? Porque senão você fica confusa sobre o seu negócio, o seu cliente vai ficar confuso. Nossa, mas o que que realmente essa pessoa vende, né? O que que
Tem que ter uma
realmente
proposta
tem que ter
clara,
uma
né?
proposta clara, né? Veja alguns exemplos, talvez, de estabelecimentos que já tem uma proposta. Tá tudo bem colocar outras coisas lá, por exemplo, o Starbucks, o forte deles são os cafés, né? Os cappuccinos, as bebidas quentes, tudo nesse padrão. Tem um bolo? Tem um bolo. Tem um cookie? Tem, mas é uma segunda opção, não é o foco do negócio. O primeiro ali ele mantém nas bebidas quentes, né? Enfim, então estabeleça também o nicho que você quer produzir, o que que você quer ofertar. Ah, eu quero fazer brigadeiro. Então faça brigadeiro. Tem trocentas formas de fazer brigadeiro. Ah, eu quero fazer geladinho gourmet. Eu quero fazer bolos caseiros. Quero focar nos bolos de pote. Enfim, estabeleça o que você realmente queira trabalhar na confeitaria para não deixar seu cliente confuso sobre o seu negócio, porque senão você vai virar uma mercearia o teu negócio. Você vai produzir tantas e tantas coisas que vai deixar o seu cliente confuso e mente confusa não toma decisão, né, gente?
E
Cliente vem.
também atrapalha muito, né? Porque imagina, se você começa a fazer geladinho, bolo de pote, bolo confeitado, pipoca gourmet, não sei o quê. Se você está fazendo tudo de uma vez só, se você tem 30 opções no seu cardápio, imagina que cada cliente encomende uma diferente.
Isso
Como que você
acontecia
organiza isso?
Muito comigo quando eu vendia. Uns 3 anos atrás, que eu vendia 2 vezes por semana, então eu criava meu próprio cardápio. Isso, eu gostava muito de criar o meu próprio cardápio, porque me dava a segurança de. Eu sempre gostei de produzir o que eu quero, né? Então eu fazia bastante coisa pronta entrega. E o meu trabalho hoje me satisfaz por causa disso, porque eu gosto de produzir o que eu quero. Não necessariamente o que o cliente manda. Claro que a gente vai fazer as encomendas, mas eu fazia o cardápio. Só que aí depois, com o tempo, foi ficando tão extenso e longo, tinha tanta coisa no cardápio, que se na outra semana, uma semana eu fazia bolo de pote, na outra semana não tinha bolo de pote. E cliente, ele é filha da mãe. Eu chegava na outra semana e falava: olha, hoje tem isso. Ah, mas não tem bolo de pote? Ah, então eu não vou querer. Aí chegava quando tinha bolo de pote, ele não queria também, porque não tinha tal coisa. Então ficava confuso o seu negócio e o seu cliente também acabava ficando confuso sobre o que você oferecia, porque não é todos os dias que você tem aquilo que o cliente quer. Então, depois, com o tempo, eu estabeleci: não, eu vou fazer. Meu foco é esse. Então o cliente já sabia mais ou menos quando eu ia vender o que que ele iria esperar, e se ele quisesse ou não, ele saberia que era aquilo lá.
Isso que você falou, Lari, eu acho que é uma das coisas mais importantes que você que já tem um negócio em confeitaria ou que está começando trabalhando em casa tem que ter em mente. Você não pode extrapolar primeiro as suas capacidades e você tem que administrar muito bem a expectativa do seu cliente, porque você tem que ter uma certa consistência no seu trabalho para que a pessoa tenha consistência com você, de compra com você. Se você fica alterando muito, se você tem muitas opções, isso dificulta para o seu cliente tomar decisão. Porque uma coisa é, imagine só, se você vende cinco tipos de bolo, vamos supor, um bolo de chocolate, um bolo de ninho, um bolo de pamonha, um bolo de bala baiana e um bolo de cenoura. A pessoa sabe que você sempre tem aqueles cinco bolos. Quando você quiser colocar uma coisa diferente, vai ser uma surpresa para a pessoa. Então pensa, ah, não, hoje eu vou fazer o bolo de mandioca, novidade. Vou fazer só hoje. Quem quiser tem que encomendar agora porque eu comprei um saco de mandioca. Se você quiser comprar, olha agora. Ou então, não, hoje eu resolvi fazer bolo de pote, mas vai ser só hoje. Então você está oferecendo uma coisa que para o cliente você não quebra a consistência do seu trabalho, mas por outro lado você consegue trazer uma coisa nova e você surpreende o seu cliente com uma coisa nova, né? É diferente de você ter 30 coisas no seu cardápio e você não ter condições de oferecer as 30 coisas, só para você dizer que você tem variedade. Porque na verdade, gente, as pessoas não vão comprar 30 tipos de bolo.
Eu faço muito isso, porque é claro que quando você tem uma produção limitada, os clientes também enjoam. Vai ter uma hora que ele vai enjoar daquele bolo de cenoura, vai ter uma hora que ele vai enjoar daquele bolo de pamonha. É sempre bom ter algo na manga, né? Uma carta na manga ali para você ofertar. Então, por exemplo, as minhas vendas estabeleciam vendendo aquele tipo de produto que estava dentro ali do meu nicho, que eu queria fornecer. Mas aí, quando eu queria dar um up, eu pegava uma receita de um bolo que eu tenho no meu cardápio E eu colocava e ficava disponível talvez para aquele mês. E ou para determinadas épocas, então, por exemplo, em junho, julho, que é a festa junina, então eu vendo bastante bolo de pamonha, né? Bolo de mandioca, eu falo, olha, é especial festa junina, vamos colocar um bolo novo no cardápio. Então sempre tinha também algumas novidades, né? Que eu não deixava lá sempre no cardápio, porque eu não quero que fique um cardápio enorme para os meus clientes escolher o que que ele quer, depois ele ficar confuso, ele não sabe o que que ele quer, ele fala, depois eu vejo e falo e nunca encomenda. É aquele cliente que vai perguntar para o marido e nunca volta. Então eu também usava muito dessa estratégia para acabar não ficando comum, cansativo, não ficar só aquilo para oferecer. Sempre tinha uma receitinha ali na manga escondidinho que eu colocava em determinadas épocas para dar uma alavancada nas vendas, porque aí depois, quando eu publicava, olha, tem novidade no cardápio, bolo tal, aí as vendas faziam um up, mas estabelecendo dentro do seu nicho.
É, tem que ter uma consistência também, né? Essas coisas têm que fazer sentido dentro do mercado que você está trabalhando. Como você estava falando, defina seu nicho e procure vender onde faz sentido, porque não adianta você querer fazer bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro e vender em café vegano, porque vegano não come brigadeiro, não brigadeiro de leite condensado. Então tem que ser uma coisa que realmente faça sentido.
É, isso também é muito importante, né? Não adianta nada você fazer um bolo artesanal que custa R$ 45 se você quer vender para uma pessoa que talvez estaria disponível a vender 15. Ou você fazer um bolo que custa R$ 15 bem mais barato e vender para a social light, que ela não vai pagar isso, ela pagaria acima de 45. Então também definir isso é muito importante, o público, né? Qual que é o público que você quer alcançar.
É, muita informação, né? Cada tópico desse dá um
Dá um
podcast.
podcast.
Cada tópico desse vai ser um podcast, fiquem tranquilos. Vai ter um de precificação, vai ter um de público-alvo, vai ter vários. A gente vai colocando conforme vocês forem pedindo mais. Bom, mas vamos supor aqui, eu quero ter uma renda extra. Vamos fazer a trajetória clássica das pessoas que chegam aqui no seu negócio. A pessoa chega assim, muitas vezes cai lá dentro do grupo, meio de gaiato, que entra muita gente lá no grupo do Face. Ah, cria uma renda extra, não sei o que vocês estão fazendo, o que está vendendo, está saindo mais é bolo de pote, o que que é? A pessoa nunca fez bolo, nunca fez nada, né? Primeiro adendo que você tem que ver se você realmente quer trabalhar com confeitaria, gente, porque tem outras opções aí. Você pode vender Jequiti, você pode revender roupa,
Natura.
Natura, Semijoy, tá
É
tudo certo.
boticário
As
agora.
pessoas também precisam comprar perfume, também precisam comprar roupa. Agora, se você quer trabalhar com confeitaria, então você está no lugar certo. E a gente está aqui para ajudar quem quer entrar na confeitaria. Quem quer vender Jequiti tem que procurar os grupos da Jequiti.
Tem que procurar o canal lá do Silvio Santos.
Procura lá o canal do Silvio Santos. Mas aí você vai começar, beleza. Vamos supor que você não tem dinheiro nenhum. Nenhum. Igual você estava quando você começou. Aí você pediu para sua mãe emprestado. É uma possibilidade. Agora vamos supor que a minha mãe não tem dinheiro. Gente, para fazer um bolo não precisa muita coisa, né? Convenhamos. É 2 xícaras de farinha, 1 xícara e meia de açúcar, um pouquinho de óleo, 3 ovos. Bate tudo, bota para assar. A forma, se você não tiver, você pega com a vizinha. Fogão,
Eu
acho que.
tinha uma forma na época.
De forno no meio.
É. E eu tinha uma forma, eu fiquei uns 2 meses produzindo só com aquela forma, fazer um bolo de cada vez. Tinha dia que eu tinha 12 bolos para fazer. Era um de cada vez.
Você tem que começar por algum lugar, né?
É.
A lição é o seguinte, assim, você quer começar na confeitaria? Você tá com essa coisa de, ah, eu não tenho dinheiro. Se você for ficar esperando quando você tiver dinheiro para começar, você não vai começar.
E entra dentro das suas possibilidades. Ah, eu não tenho equipamento. Trabalha com aquilo que você tem. Eu tinha um liquidificador na época, essa uma forma eu tenho ela até hoje. E era isso que eu
Esse
tinha.
liquidificador andou batendo os bolos de pamonha aqui não tem muito tempo, que eu
Andou
me lembro.
batendo. O liquidificador, tadinho, tá surrado, mas foi o melhor que eu tive.
Sabe aquele dentinho que tem embaixo? Ele tem só dois.
E
É um de
bate,
cada lado, assim,
até hoje.
funciona.
E é isso. Meu fogão de quatro bocas, que eu ainda tenho até hoje lá no meu apartamento, e é o que eu comecei dentro da minha possibilidade. Depois, na hora que foi entrando dinheiro, fui investindo em umas formas, fui investindo em mais coisinhas.
É, gente, começar um negócio é isso, é o poder da multiplicação. Você começa com pouco, E aí você tem que administrar o dinheiro que for entrando, você tem que ir segurando o máximo que você puder, reinvestindo no seu negócio. Então você gastou R$ 10 para fazer um bolo, você vendeu ele a 20, você vai pegar esses 20, você vai fazer dois bolos. Você vai vender cada um a 20.
No começo
Assim
você
você
não vai
vai.
ter lucro, né? Vamos dizer assim, porque você precisa estabelecer e você vai gastar muito mais, né? Investir, né? Vamos dizer assim, muito mais do que se você começar com pouco. Você vai investir muito mais do que ver realmente o seu lucro. E eu lembro que talvez não seja nessa pauta, talvez entra na pauta de precificação. Eu lembro que eu mantinha tão organizadinho assim o meu negócio que depois que eu comecei a entender sobre precificação, eu não tinha nem conta em banco. Eu fazia todos os cálculos certinho e separava em três. Eu sempre fiz meus produtos. Antigamente eu somava mais em três. Hoje eu tenho mais possibilidades, mas antes era tudo em 3 vezes. Eu tinha três potinhos. E aí eu colocava o lucro, os gastos que a gente não consegue somar e os gastos dos produtos. Dividia nos três potinhos, saía para vender. Ah, então vendi R$ 300, era R$ 100 em cada potinho para já determinado. Se tivesse alguma emergência que eu tinha que tirar do meu lucro, pagar alguma conta, tava lá o meu lucro. Se tivesse alguma emergência que eu precisava comprar um gás, uma forma, tava lá nos gastos ali. Ah, agora eu preciso comprar ingredientes para fazer bolo, tava lá nos gastinhos dos ingredientes. E funcionou para mim, olha, um bom tempo, viu?
Olha, eu não sabia
E
dessa, não.
funciona, né? Até hoje.
Você nunca me contou essa coisa dos três potinhos.
Tem, ó, ali, ó, os três potinhos. A gente
Posso
só precisa
ter.
levar.
Só que só tem dinheiro em uma.
É, só tem dinheiro
A contabilidade já não está mais fisicamente dividida.
em um. Virou uma bagunça.
Você estava falando isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho uma irmã mais nova. Na verdade, eu tenho seis irmãos mais novos, né? Mas tem uma em especial, em particular. Tem um filho pequeno e tal, então para ela é um pouco complicado de trabalhar fora, porque criança dá trabalho, tem que estar ali. E os lugares, tem muito lugar que não pega a mãe, porque sabe que de vez em quando precisa ter uma flexibilidade. E aí eu falei para ela, falei, Natália, pelo amor de Deus, por que que você não faz bolo para vender? Coloquei ela aqui no grupo da Lari, mandei a apostila para ela com as receitas, aquela apostila gratuita que tem lá no site. Inclusive, se você não tem, laridocesdicas.com.br, baixa lá sua apostila de graça, tem 13 receitas. E eu falei para ela, ó, você vai fazer o seguinte, eu tinha em casa duas embalagens daquelas de bolo, aquela de plástico, e tinha um cacau 70% lá da Doutor Ótica que eu não usava, porque eu comprei e usei um pouco, depois eu comprei o Calibu e estava usando só o Calibu. E eu peguei algumas coisas que tinha na minha despensa, dei para ela. Eu te contei essa história já.
Não.
Eu dei para ela, eu dei as embalagens para ela. Ela tinha lá uma forma que era da minha mãe. E eu falei para ela: você vai fazer o seguinte, você vai fazer bolo com esses ingredientes que eu tô te dando e você vai vender esses bolos. Você vai botar nessa embalagem, você vai oferecer no WhatsApp. Eu duvido que não vai aparecer alguém querendo comprar esses bolos. Você vai vender cada bolo desse a R$ 20. Você vai pegar esses R$ 40 e você vai comprar mais ingrediente para fazer bolo. Eu expliquei para ela certinho o que ela tinha que fazer. Aí ela fez os bolos, né? Ficou lindo, maravilhoso. Ai, mas deu certo, não sei o quê, porque ela não cozinha, ela é ruim de comida. Ela faz arroz, feijão e bife duro. As receitas da Lari têm a fama de dar certo com pessoas que não vão muito bem na cozinha, né? Pelo menos isso. Ela fez e ela ofertou e na hora apareceu gente interessado em comprar. E apareceu mais gente do que a quantidade de bolo que ela tinha produzido. Ou seja, ela já teria mais encomendas para outro dia. Aí passou uns 2 dias, eu fui falar com ela, falei, Natália, e aí? Você vendeu mais bolo? Ela falou assim, ai, eu não, porque aí eu peguei o dinheiro e gastei. Aí não tinha mais como comprar os
Mate
ingredientes.
cara.
Ai, eu coloquei o telefone na mesa, eu fiz bem assim. Respirei profundamente, conversei com ela e entendi que ela não queria fazer aquilo, entendeu? Ela não queria ficar fazendo bolo, ela preferia fazer faxina, para ela era mais interessante. Então ela não vingou o negócio para ela. Mas no dia eu achei que fosse vingar, porque ela estava tão inspirada. Então, gente, se você não for como a minha irmã aqui, se você prefere fazer bolo ao invés de fazer faxina, faça bolo. Se você prefere fazer faxina, faça faxina.
Tá ok também.
Mas assim, só tô contando porque foi uma coisa que aconteceu que é perfeitamente possível. Ela fez dois bolos e anunciou e vendeu os dois bolos no mesmo dia. Só que tinha mais do que duas pessoas interessadas em comprar os bolos dela. Então ela automaticamente já tinha multiplicado aquele dinheiro
Tá
sem
vendo? Se
nem
ela
ter
tivesse feito a
fabricado.
dica dos três potinhos que eu acabei de dar, teria sido perfeito.
Não, porque olha, tipo assim, se ela teve mais umas três encomendas, além dos dois que ela vendeu, ela já tinha como transformar aqueles R$ 40
120, no
em
mínimo.
120 reais. Então ela podia ter começado um negócio ali, mas ela não, ela pegou o dinheiro e gastou na hora. Então você tem que ter essa disciplina quando você está começando, principalmente, de não deixar o dinheiro sumir na tua mão, senão não tem negócio que se sustente com o dinheiro que some na mão. Eu sei disso porque eu sou especialista em fazer dinheiro sumir. A
Nossa,
gente
eu
tem que estar.
então.
A Larissa é pior que eu.
Depois fica, meu Deus, mas onde eu
Aonde eu
gastei?
gastei? Aí começa segura de novo, vamos lá, e
Eu
dá
tenho que
certo.
fazer planilha dos meus gastos. Eu tinha um aplicativo, tenho até hoje, que eu faço a planilha. Se eu gastei R$ 30 de combustível, eu coloco tudo, tudo eu anotava. Aí eu parei de anotar. Eu preciso voltar a anotar, gente. É difícil a gente ter disciplina, é muito difícil, mas é extremamente necessário no negócio.
E em relação à disciplina, tem uma coisa muito importante, e não é só em relação ao dinheiro, né? A gente tem que ter disciplina em relação a tudo
A
no negócio.
tudo.
Porque a gente trabalhando em casa tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Então, se você ter flexibilidade é uma vantagem, você ser obrigado a ter disciplina talvez seja uma desvantagem se você não for uma pessoa muito disciplinada. Quais outras vantagens você acha, Lari, assim, para quem quer começar a vender bolos? Por que que é vantajoso eu começar a vender bolo? Eu começar a trabalhar em casa?
Bom, se a pessoa busca a sua independência financeira, talvez, né? Tem muitas mulheres que começam a trabalhar por conta devido à dificuldade no mercado de trabalho. Eu, na época que eu comecei, eu trabalhava 12 por 36, né? Então, assim, eu comecei, eu optei por talvez procurar um outro trabalho, mas aí eu fiquei pensando na minha filha. Para nós mulheres é muito difícil de talvez conciliar tudo isso. A gente acaba tendo, né, gastos maiores, né, no dia a dia, em casa, trabalho, filhos. Então, ao invés de eu procurar outro serviço e talvez perder esse contato com a minha família, eu quase não ia ver minha filha, então eu preferi trabalhar em casa. Isso necessariamente não quer dizer que é fácil, porque trabalhar em casa é muito complicado. Você acaba nunca saindo do seu ambiente de trabalho. Então, você tem que conciliar isso muito bem. Estabelecer os horários muito bem para não ficar algo cansativo, porque se não é à noite que você está trabalhando, é de dia você está trabalhando. E as pessoas têm a grande mania de fora achar que você trabalha em casa, é molezinha, e é
Tem que
50
achar que
vezes
você nem
pior.
trabalha, né?
Falar, você
Você
trabalha
trabalha
só
ou você só
vendendo
faz?
bolo, você só faz bolo? Nossa, vou dar a cara. Você só faz bolo ou você trabalha em outro lugar também? As vantagens é que você está mais próximo, né? Você está dentro da sua casa, está mais próximo da sua família, você está adquirindo, fazendo algo crescer para você mesmo, né? Você ser empreendedor do seu próprio negócio, enfim. E a desvantagem, talvez, não é que seja uma desvantagem, mas que as pessoas não fazem, estabelecer algumas regras, né? Horários também. Eu comecei depois de um tempo a estabelecer horários. Então, meu horário de trabalho é das 9 às 6 da tarde. Depois disso, é descanso. É claro que não é uma regra. Tem uns dias que a gente acaba trabalhando mais, que nem aqui. Eu e o Will estabelecemos que até 6 horas é o nosso horário de trabalho. Mas teve
Tem dia
dias
que
aí que a
é
gente
11
trabalhou até
horas,
meia-noite.
meia-noite, uma hora da manhã.
Entendeu? Mas, enfim, pelo menos estabelecer. Para depois você descansar a mente, sair um pouco daquele.
Até para você trabalhar dentro da sua capacidade de produção, né? Imagina, às vezes você pega 30 bolos para fazer num dia E o seu forno, você só consegue assar dois bolos de cada vez e fica humanamente impossível. Você vai ter que assar dois bolos por hora, 30 bolos. Você teria que trabalhar quantas horas? 16 horas por dia? Você não vai dormir? Você não vai tomar banho? Você não vai comer? Você não vai levar sua filha na escola? Mas você tem aquela vantagem de ter a flexibilidade que às vezes no emprego fixo você não tem. Primeiro, por exemplo, se você mora numa cidade grande, você não perde 1 hora, 2 horas indo e voltando do trabalho. Que acontece muito. Então é um tempo a mais que você tem para trabalhar ou para descansar. Você precisa mudar o seu horário um dia, porque você tem que levar sua filha no médico, seu filho no médico, ou porque você tem uma apresentação na escola, qualquer coisa que você não quer perder, você tem essa possibilidade. É uma coisa, né? Se você fica doente, e aí, como é que faz?
É fazer o lance do potinho. E não
Potinho da
me
Friends.
e sempre ter um dinheiro, não adianta, gente, sempre ter um dinheirinho ali, porque enfermidades acontecem, imprevistos acontecem, e a gente tem que estar preparado para aquilo lá também. O certo, se for ver mesmo, né, como que fala, eles falam, ensinam até fazer no próprio Sebrae mesmo, que a gente tem que ter 3 meses
De capital de
de
giro.
capital de giro garantido ali, mas no começo
É,
é
quando
muito
você tiver, você não
complicado.
está nem há 3 meses trabalhando, você não vai ter 3 meses de capital de giro. Mas é o certo. O que que é esse capital de giro? É o dinheiro que você precisa no mês para passar. Então, se no mês, para o seu negócio se sustentar, incluindo a parte que você tira para você, você precisa de R$ 2.000, pelo menos, você tem que ir guardando até se juntar seus R$ 6.000, aí você pode trabalhar tranquilo. Isso
Que se
acontece algum
acontece algum
imprevisto,
imprevisto, né?
você
Você
tem a
não
tua
fica, você
parte.
tem aquela segurança.
Agora, uma outra coisa também que muita gente não faz é pagar o negócio do INSS. Também, se você acha que é importante você ter essa segurança, porque o INSS, imagine, se você sofre um acidente, capota de moto, se arrebenta,
Você
você
vai
vai
ficar
lá e...
parado e não vai receber.
Exatamente. Se você está pagando o INSS, você recebe pelo menos um salário, né? Conforme a contribuição, até mais. E não é, acho que não é tão caro. A cota mínima, acho que é R$ 110, alguma coisa assim.
Eu já trabalhei lá, mas eu nem lembro mais, gente.
Agora também já não vai ser o mesmo valor que era na época
É,
que
não
você
é o mesmo valor,
trabalhava lá.
né? Porque.
Bom, deixa eu ver, o que mais que a gente pode dizer para vocês que estão começando? Onde encontrar possíveis clientes? Você acha que é melhor vender para a família, para amigos ou para estranhos? Se você tivesse que escolher, você vai ter que escolher um tipo só de cliente, Larissa Cristina. Você prefere vender para a família, para os amigos ou para estranhos?
Para estranhos. Por quê? Não é o que acontece na minha família, mas é o que acontece em muitos casos, e principalmente para quem vai iniciar e não tem aquela segurança de iniciar. Família e amigos não valorizam o trabalho da gente. Graças a Deus, os meus valorizam.
Mas é
Então
verdade.
eu me sinto muito privilegiada a isso. É claro que os mais importantes, né? Porque a gente tem amigos que se a gente sabe, famílias também que a gente sabe que não estão nem aí. Mas a maioria dos meus valorizam. E não acontece isso com muitos, né? Acontece que a maioria dos confeiteiros acham que a família acha que ele tem que dar o bolo para as festas.
Eu faço todos os bolos de aniversário de graça, até hoje, da minha família. Todos. Todo mundo que faz aniversário tem que fazer um bolo.
E acontece muito isso com a maioria dos
E eu nem
confeiteiros.
vendo bolo, hein?
Então
Eu
é
só
muito mais
faço.
fácil você vender para o estranho, porque o estranho que não conhece ali o seu trabalho, ele vai começar a conhecer, ele já vai começar a valorizar desde então. Entendeu? É muito mais fácil.
É porque a primeira experiência da pessoa já é com você como
É
profissional,
como
né?
profissional. E aí, agora, se você tiver famílias e amigos flexíveis, né? É claro que você tem que usar eles como ponte para você também começar no seu trabalho, que foi o que eu fiz quando eu comecei. Então eu busquei muitos amigos que talvez trabalhassem em locais que teriam a possibilidade de me arrumar mais clientes, porque eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa. Eu não gosto, eu não tenho coragem de sair oferecendo, eu sou muito travada e essa é a minha maior dificuldade em relação às vendas. Então, quando eu iniciei, eu procurei muita ajuda das pessoas próximas que acreditavam em mim, acreditavam no meu negócio, acreditavam no meu produto, para eu vender a outras pessoas, para os possíveis clientes. Então, tem ali os... Enfim, tem essas duas possibilidades.
É, gente, alguém comentou aqui, eu passei o olho e eu vi. Ah, foi a Bruna. Família não valoriza, que é tudo de graça. É verdade. É, na maioria dos casos é. Gente, parente que compra coisa fiado, você esquece, você nunca mais vai receber. Aquele parente que fica te pedindo coisa fiado, se você quer dar, você dá. Mas assim, não fique vendendo fiado pra parente, não. Da minha experiência, não paga.
Eu tava falando não até paga. Pro Will que a gente fez os bolos pra venda, sobrou alguns bolinhos, eu perguntei pra minha avó. Tem... Falei, vó, tem uns bolinhos aqui, porque eu tenho mania, né, de fazer as produções. Sempre quando sobra, eu levava tudo pra casa da minha avó. E tadinha, já eu mato a minha avó, porque ela tem diabetes, mas ela é formiguinha, ela gosta de doce. Então eu fico com dó, eu acabava sempre levando. E aí eu sempre levava lá, só que esse fim de semana eu fiz pra venda. E aí eu falei assim, vó, tem bolo, a senhora quer? A gente fez bolo pra vender. Aí ela encomendou um, minha tia encomendou outro, aí depois ela ficou que nem sargento. Márcia, pra minha outra tia, você já pagou a Larissa? Porque esse ela fez pra vender. Se fosse uma... Até pra minha mãe, que a minha mãe mora com ela, minha mãe ficou com um bolinho de cenoura e olha, eu devo a minha mãe. Tô devendo dinheiro pra minha mãe. Ela, você já pagou a sua filha? Falei, não se preocupa com isso não, vó. Mas tem gente, né? Tem gente que vai falar, ai, deixa. Tem familiares que vai falar, deixa um. Se você cobrar, então, pra eles é um insulto.
É, e, não é, e o negócio do fiado não é só a família não, né? Que a família vai ser um pouco, vai se sentir um pouco mais à vontade, né? Porque tem uma relação muito pessoal. Mas tem, o que tem de cliente folgado também. Eu não vendo coisas assim, mas a minha avó vende muito, né? Minha avó vende roupa, vende geladinho. Minha irmã também vendeu perfume durante muito tempo. E o que eu via de gente folgada... Eu lembro quando era criança, eu era o menino que fazia as cobranças. Eu ia de bicicleta, andando no bairro, cobrando. Tinha gente que passava 3 meses cobrando uma conta de R$50. A pessoa não tinha coragem de pagar. Não pagava, dava um monte de desculpa. Isso, gente, isso gera cada situação. Eu lembro uma vez que eu tava na casa da minha avó. Aí chegou uma cliente da minha irmã lá. Mas a mulher era uma barraqueira. Uma barraqueira. O que ela fazia? Ela não fez isso só com a minha irmã, ela fazia isso com todo mundo. Ela comprava um monte de coisa. Então imagina assim, você tá aí vendendo seus bolos. Ela ia, ai, bolo maravilhoso, não sei o que. Comprava R$200 em bolo.
Aí chega na hora,
aí chega, assim, não é a maioria, né? Mas se você tá trabalhando vendendo bolos, uma hora você vai tomar uma pessoa assim. Aí a minha irmã passou um tempo, né? Ela não pagava, não sei o que. Minha irmã foi lá e cobrou. E aí ela foi embora. E aí essa pessoa foi até a casa da minha avó. E a minha irmã morava com a minha avó na época, né? Nós crescemos com ela. E fez um barraco na porta da casa da minha avó, que chamaram até a polícia. O sogro da minha irmã tava lá na época, e ele é desses que adora peitar os outros, ele ficou nervoso e foi pra cima da mulher, e eles começaram a discutir. Eu não sei se eles saíram, só porque eu não saí pra ver. Mas eu sei que a minha avó, que é a pessoa mais calma do mundo, tava assim, William, acorde, pelo amor de Deus! E eu escutando a gritaria. E eu bem aqui, assim, lendo no sofá, não tenho nada a ver com isso, não vejo nada fiado pros outros. Você acha que eu ia entrar no meio de uma briga dessa de cobrança? Mas só pra vocês, assim... Se acontecer uma coisa dessa com vocês, fique esperto. Se você vê uma pessoa que está muito interessada no seu produto, que está elogiando demais e nunca nem comprou, e comprar um monte de coisa de uma vez, toma cuidado. Pode ser um barraqueiro desse que vai bater lá na sua casa. Ou pode ser que não, pode ser um bom cliente. Você vai ter que correr esse risco se você vende fiado. Se você não vende fiado, pode ser que você abra mão de uma venda ou outra, mas...
É muito mais fácil, né? Você abrir mão da venda... Come o produto, mas não deixa para aquele comer, né, gente? E aquilo que eu falo, quando for trabalhar com fiado, faça sempre uma cobrança respeitosa. É difícil, já aconteceu já um caso de eu dar bafão também com o cliente. Eu, no caso, dei bafão. Ele me tirou tanto do sério, tanto. Ele era um moço folgado, que ele pegava umas coisas para, geralmente sempre na hora do almoço para comer, que eu fazia umas tortinhas na época. E aí, quando foi para cobrar, ele sempre fazia eu voltar lá no outro dia. Ah, Larissa, eu não peguei o dinheiro hoje, você volta aqui amanhã. E com isso eu ia gastando meu tempo e meu combustível, tempo e combustível. Até que ele fez uma fofoca e aí eu fiquei assim, eu saí de mim, eu estava com a minha filha aquele dia, me arrependo porque a minha filha me viu, eu totalmente descontrolada, e eu, quando eu me descontrolo, eu não sou uma pessoa muito,
Eu sei.
eu grito, eu choro, eu começo a tremer, é porque a pessoa, ela fez, ela foi muito filha da puta para me deixar naquele estado, porque eu vou tentando, mas ah, e... O que que eu fazia quando eu vendia fiado? Eu vendia para aquelas pessoas que eu tinha certeza que eu ia receber, que as pessoas que levavam a sério o meu trabalho. Então, acontecia muito de eu vender fiado nos estabelecimentos, mas eu sempre falava, olha, tal dia e tal, eu dava duas formas de pagamento. No pagamento, né, quinto dia útil e também no vale, porque a maioria das pessoas recebiam no vale. Então, eu fazia o meu salário do mês em cima dessas pessoas que acabavam comprando fiado. Para mim era muito viável, porque chegava no pagamento, eu recebia uma bolada boa de produtos que eu vendia durante o mês, né? Então, ali também saía o meu pagamento do mês. Só que eu vendia para pessoas que eu tinha certeza que eu ia receber. Então, meus clientes, assim, graças a Deus, eles não foram clientes de dar trabalho. Porque se também se eu vejo que é um cliente ali que eu desconfio, eu já ficava meio esperta, já colocava algumas limitações, falava, olha, vou vender, mas tal dia tem que me pagar. Se a pessoa se sentisse ofendida, aí você já sabe, já que ela vai dar trabalho. Agora, os meus clientes não, chegavam. Eu vendia muito em locais grandes, sabe? Onde tinha um fluxo de gente maior. Então, chegava dia 8, geralmente passava dia 8 ou dia 10 para receber, já com o caderninho lá, só para receber, para fazer a cobrança desses clientes que vendiam fiado, que compravam fiado. E eles já deixavam tudo separadinho. Eu passava o cálculo mesmo para eles pelo WhatsApp, ó, fulano, sua continha deu tanto. Tal dia eu tô passando aí para receber, tá bom? Então, eles já deixavam tudo separadinho. E eu passava lá só para receber. Meus clientes sempre foram. Mas claro que sempre tem um ou outro, mas era muito raro isso acontecer.
Se você vende fiado, em algum momento você vai perder
Você vai
dinheiro.
perder
Em algum
dinheiro.
momento. Então você tem que. Assim, se isso acontecer, para você que ainda não começou, para você que ainda não viveu isso, é normal. Assim, ossos do ofício. Desvantagens de se trabalhar em casa, de ter que assumir o risco do seu negócio. Você tem que estar ciente. Se você está trabalhando em casa, todo negócio tem risco. Você tem que assumir o risco do teu negócio.
Exatamente.
É assumir o risco e assumir o ganho. Quando você podia estar trabalhando numa padaria fazendo bolo para outra pessoa, fabricando 10 mil reais em produto, 20 mil reais em produto no mês,
E ganhando um salário mínimo.
ganhando um salário mínimo, da mesma maneira que o dono da padaria pode falir, você que vai trabalhar em casa produzindo para você também, eventualmente, pode ter problemas de receber ou não receber.
É isso.
Vamos ver as perguntas. Tem mais alguma coisa que você queria falar, Lari?
Eu acho que não. Acho que nesse podcast já ficou. Ou se eu tivesse que falar tudo que eu tenho para falar, a gente vai ficar 10 horas de podcast. Então vamos repartir, né?
É, gente, é aquilo, né? A gente. Quais foram os pontos, então? Se você vai começar, resumão da live, antes da gente ir para as perguntas. Você está começando agora?
Foque no nicho, né? Já começa da maneira certa. A gente vai falar sobre precificação, talvez seja o próximo tópico, mas já começa da maneira certa, precificando o seu produto. Comece com aquilo que você tem, a possibilidade que você tem. Se você tem R$ 50 para investir, comece com 50. Se você tem 1.000, vai correndo um pouquinho aí,
Começa com
né?
50,
E
depois for mais 50.
comece com 100, talvez. Né? Depois você vai começando, vai aumentando. Busque o cliente que você acha necessário para o seu negócio. Se a família e amigos forem pessoas bacanas com você e valorizam o seu trabalho, busque eles também, que eles podem te ajudar nisso. Se não, procurem possíveis clientes estranhos mesmo, que vai ser mais fácil para o seu negócio. Que mais?
Não entra na noia de que você precisa ter super equipamentos, formas,
Comece
não
com o que
sei o
você
quê.
tem, só tem uma panela, um liquidificador, é isso. Uma forma, é isso. Daqui 2, 3 semanas você
Até
vai
hoje aqui a
investir.
gente não tem forno industrial, né?
É, a gente
É
não
forno de
tem.
fogão mesmo. Então é isso. Para você que está começando, e se você não gosta de confeitaria, você pode vender jequiti, você pode vender cosmético. Assim, faz uma coisa que vai te dar prazer, sabe? Não perca seu tempo fazendo uma
É a
coisa que
melhor
você
coisa,
não
gente. Fazer uma
gosta.
coisa que você. É tão ruim quando a gente trabalha com algo que a gente não gosta. E o que a gente. E tal. E por isso que eu falo que as vantagens do empreendedorismo e de se manter no mercado de trabalho e aqueles que acabam indo à falência. Você pode perceber que as pessoas que acabam talvez indo à falência, necessariamente não é nem porque talvez ela não gosta, né? É, a maioria é porque não gosta, mas a. Enfim, a gente fala que não é para todo mundo mesmo essa a área do empreendedorismo. Não é para todo mundo ser confeiteiro, não é para todo mundo vender jequiti, não é para todo mundo. Cada um tem seu feeling, faz aquilo que é extremamente importantíssimo a gente trabalhar com aquilo que a gente realmente ama. É isso. Um beijo, gente, e até semana que vem.